Cristo seja conosco.
Amém.
Ele é a nossa paz.
Amém.
Graças ao Senhor, Amém. Temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. O Senhor não desiste de nós. Hoje o título da mensagem é Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. Hoje nós vamos ver o que é esse tudo, né? O que é tudo? É uma palavra mais abrangente impossível, né? Tudo é tudo. Mas na minha vida, o que isso pode implicar? Como é que... O que esse tudo é na minha vida? O que ele representa na minha vida? Bom, nós acabamos de ler que nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. Tanto as visíveis quanto as invisíveis. Existem coisas invisíveis, né? Existem coisas invisíveis. O Espírito, Deus, as forças espirituais, isso é tudo invisível. Tronos, soberanias, principados e potestades. Irmãos, tudo foi criado por meio de Cristo. E para Cristo. Ele é a matéria-prima da criação. Toda a criação tem o DNA de Cristo. Toda a criação tem a assinatura de Cristo. Certo? Porque tudo foi criado por meio dele. E como tudo foi criado por meio de Cristo, nada mais justo que tudo ser para ele. Isso inclui você. Você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Você foi criado por ele e agora a sua vida é dele. Amém? E quando a gente fala de vida, irmãos, é a vida. E todas as implicações e relações da sua vida. Os irmãos estão entendendo isso? Isso inclui a tua vida. Não é só você. São as pessoas ao seu redor. As coisas que você tem. Os relacionamentos que você tem. Tudo que você é e tem, tem que voltar para Cristo. Porque Ele que criou. E nós temos que devolver para Ele. Amém?
Amém.
E o versículo 17, Colossenses 1:17, diz assim que Ele, Cristo, Ele existe antes de tudo. Ele, na verdade, nem tem princípio, Ele é eterno. E nele, tudo subsiste. Esse verbo aqui, ele é meio difícil de entender. Ele quer dizer mais ou menos assim, tudo se mantém unido. As coisas precisam estar em Cristo para continuar a existir. Certo? Veja só. Deus não só trouxe as coisas à existência, mas ele mantém as coisas existindo. Isso é subsistir. Então, por exemplo, se Deus tivesse criado o universo e virado as costas, o universo não existiria mais. Mas ele não só criou, ele mantém as coisas funcionando.
Amém.
Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Amém.
Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te sustentou.
Amém.
Ele continua a nos sustentar.
Amém.
Nós não somente fomos criados em Cristo, nós continuamos a existir nele. Ele nos mantém em pé. Ele nos mantém vivo e respirando. Amém? Isso é subsistir. É continuar a existir. Graças ao Senhor. Mas, que são essas? O que é esse tudo ainda? A gente não viu. Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha só, preste bastante atenção no versículo, como ele é importante, porque os atributos invisíveis de Deus. Quais são os atributos invisíveis de Deus? Onipotência, onisciência, onipresença, amor, paz, fidelidade, perfeição. Isso tudo é invisível. Pois então, esses atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aqui. Olha só. Deus é tão sábio, tão misericordioso, que ele sabia que a nossa mente, sozinha, jamais conseguiria compreendê-lo. E do que ele fez? Ele criou o universo. E quando a gente olha para as coisas que foram criadas, irmãos, nós começamos a entender Deus. As coisas visíveis revelam coisas invisíveis. A criação revela Deus. Amém?
Amém?
Então, nós precisamos desconstruir um conceito na nossa cabeça, que é o seguinte: eu só conheço Deus apenas quando eu leio a Bíblia, eu oro, vou na reunião. Claro, essas são as formas primordiais, principais, por excelência, de conhecer a Deus. A sua palavra, as reuniões da igreja, a oração. Mas e as coisas criadas? Você percebe Deus nelas? Nós precisamos ter olhos espirituais para perceber que Deus está em todo lugar.
Amém.
O Senhor precisa abrir os olhos do nosso coração. Nós não podemos limitar Deus numa caixa. E o nosso conhecimento dele a certos lugares. Aliás, ele morreu para não ficar limitado. Ele morreu e se tornou o Espírito. Para entrar em nós e se tornar acessível a todo momento. Dentro de nós, irmãos, fora de nós. Deus é compreendido pelas coisas que foram criadas. Amém? Certa vez, olha que curioso isso. O Senhor tinha acabado de morrer, ressuscitou. Aí tinham dois discípulos dele que estavam caminhando de Jerusalém, onde tudo aconteceu, para Emaús, que era um vilarejo. Eles estavam lá, batendo papo sobre o que tinha acontecido. Você viu o Senhor, né? Morreu, tadinho, que coisa maravilhosa. Quem que surge do lado deles? Um terceiro elemento. E começa a andar com eles. Começa a andar com eles. E começa a bater um papo com eles. E eles vão ouvindo aquele homem falar, e o coração deles arde. Poxa, que homem espetacular. Que incrível. E eles vão, não sei quanto tempo, andando, conversando. Mas eles não perceberam que aquele homem era Jesus. Aí, chega lá, não, fica aqui, vão comer com a gente. Aí, quando Jesus levanta o pão para dar graças, ah, é Jesus, só que aí é tarde, Jesus, ó, já foi. Os irmãos estão entendendo? O Senhor aparece para nós. O Senhor vive, é real, está em nós, está fora de nós. O Senhor precisa abrir os nossos olhos, cair as escamas, para que a luz dEle nos ilumine.
Amém.
E que nós o conheçamos melhor. Amém?
Amém?
Ó Senhor Jesus, essas coisas que foram criadas, e nós vamos dizer quais são essas coisas, elas testemunham de Cristo. Elas são como cartas que falam sobre Cristo e elas fortalecem a nossa fé. E essas coisas nos fazem conscientes da presença do Senhor. E vendo essa mensagem, um versículo muito difícil para mim de praticar, ele ficou claro. Tem aquele versículo que fala assim: orai sem cessar. Eu sempre me perguntei, como é que eu vou orar sem cessar? Se eu tenho que trabalhar, estudar, cuidar de tanta coisa, como é que eu vou orar sem cessar? Eu vou ter que largar tudo e ficar no quarto o dia inteiro orando? Não seria algo razoável, né? Porque nós temos a nossa vida. Mas a partir do momento que você começa a enxergar Deus em tudo, você tem um espírito vigilante. Você tem consciência de que Deus está com você a todo instante. Que você não precisa parar tudo o que você está fazendo. Ah, agora eu vou orar. Claro, irmãos, esses momentos, né? na presença do Senhor, que a gente para só para fazer isso, só para orar, vimos as reuniões, ótimo, nós precisamos continuar fazendo isso. Mas, irmãos, entendem que a gente vai botar no papel tanto de tempo que a gente gasta fazendo só isso, é muito pouco, perto da nossa vida. Então, nós precisamos começar a ter uma maior percepção da presença de Deus. E o nosso espírito e a nossa mente vai começar a tocar em Deus a todo momento. Sabe por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Amém?
Amém.
A gente despreza muito a nossa rotina. A acordar, café, sair para trabalhar, não sei o quê. As coisas que nos cercam. Parece que não tem nada de Deus nisso, né? Só parece. Amém? Só parece. Porque Deus está nessas coisas também. Teve um produtor de cinema muito famoso que ele escreveu, ele fez uma frase, ele falou assim, ó, os filmes são legais porque eles são como a vida, sem as partes chatas. Certo? Os filmes, por que, que os filmes são legais? Por que, que as novelas são legais? Porque eles imitam a vida, mas tiram as partes chatas. Certo? Por isso que a gente fica lá, ah, não parece com a minha vida, isso é ótimo. Porque se parecesse, ia ser uma chatice isso aqui. Pois então, irmãos, Deus está nas coisas simples. Deus está na nossa rotina, Deus está no nosso trabalho, Deus está na nossa casa, Deus está no que nós comemos, Deus está em todo lugar. Como Paulo escreve aos Efésios, que o Senhor vos dê espírito de revelação, para que nós possamos a compreender e aprender de Cristo. Amém, irmãos? Veja só, o Senhor usava muito isso para ensinar. Ou você não se lembra quando o Senhor falava assim, observem as aves. O Senhor não fala isso? Olhem para as aves. Elas não plantam, elas não colhem, e Deus cuida delas. Se vocês, se as aves são cuidadas por Deus, imaginem vocês, que valem muito mais que as aves. Olha só isso. Olhar, olha só, de hoje em dia, toda vez que você olhar um pássaro, lembre-se, isso é um remédio para a ansiedade. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando daquele passarinho, então Ele está cuidando de mim. Isso tranquiliza o nosso coração. Irmãos, estão entendendo? Olhem os lírios. O Senhor não fala isso? Observe os lírios do campo. Está vendo? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. Fica tranquilo. Eu vou dar o que você vai vestir. Eu vou dar casa para você morar. Eu vou dar comida para você comer. Eu vou dar uma casa para você vestir. Eu vou dar roupa para você vestir. Enfim, o Senhor cuida das nossas necessidades. Porque Ele é um Pai querido. E Ele nos ensina a olhar para as coisas que foram criadas. Tudo foi criado por meio dEle. Para Ele. E tudo se mantém unido em Cristo. Tudo, irmãos, aponta para Cristo. O Velho Testamento é cheio de figuras. Por exemplo, a árvore da vida. O que é a árvore da vida, irmãos? É uma sombra de Cristo. O que é o rio da água da vida? É uma sombra de Cristo. O que é o tabernáculo? O templo? É uma sombra de Cristo. O que é a lei? É uma sombra de Cristo. O que é Moisés? É uma sombra de Cristo. O Velho Testamento está cheio de tipos, de sinais, de coisas que apontam para Cristo. Tudo que existe aponta para Cristo. Nos faz lembrar que Cristo é real e existe. O Senhor também, por exemplo, quando Ele vai... Imagina tentar explicar o Espírito. Difícil. Que sabe o que o Senhor fala? O Espírito é como o vento. Não é? Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A movimentação do Espírito, o mover do Espírito. Como é que o Senhor faz isso? Perceba o vento. O Espírito é igual ao vento. Então, olha só, as coisas da natureza apontam para o Senhor. Se você for ler Salmos, por exemplo, um monte de Salmos fala dos elementos da natureza. Davi usa muito isso aí. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, menos tela e mais árvore. Nós precisamos olhar para a natureza. Nós precisamos sair dos nossos palácios de concreto. Nós precisamos contemplar a criação de Deus. Isso nos aproxima do Senhor e nos torna conscientes de quão grandioso e perfeito é o nosso Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. E coisas, irmãos, simples da vida, como por exemplo, vocês não vão acreditar, acordar. Acordar, você acordou hoje, não acordou? Graças a Deus. Você sabia que isso é um ato da misericórdia de Deus na sua vida? Vamos ler Salmo capítulo 3, versículo 5. Vamos ler esse versículo todos nós juntos, irmãos? Salmos capítulo 3, versículo 5. Vamos lá? Deito. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Nós dormimos e nós acordamos, porque o Senhor nos sustenta.
Amém.
Você ter acordado hoje, meu irmão, é um milagre. É prova de que Deus ama você, é fiel com você e sustenta você.
Amém.
Então, ao acordar, irmãos, vamos dar graças ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor me sustenta. Perceba, nós vamos tomando consciência do cuidado de Deus, do carinho de Deus. Comer. Você comeu? Comeu, né? Comeu pelo menos 4-5 vezes hoje. Saiba que o alimento é um tipo de Cristo. O Senhor falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, irmão, nós precisamos renovar nossa mente e perceber que toda vez que você estiver diante de uma comida, nós precisamos lembrar, graças a Deus por essa comida, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse alimento, nós Te agradecemos. Irmãos, é muito importante orar antes de comer. Porque nós, sabe o que é isso? É um ato de humilhação. Você lembra? Não foi você que botou comida na mesa, foi Deus. Se a gente para de orar, agradecer a Deus pelo alimento, pela casa, pela comida, pelo vestuário, a gente pensa que nós provemos isso. Mas tudo provém de Deus. Inclusive a comida. E isso também, além da fidelidade, além do reconhecimento de que Deus cuida da gente, nós nos lembramos de que assim como o nosso corpo precisa ser sustentado, o nosso espírito e a nossa alma também. Aí eu me lembro do quê? Eu preciso da palavra de Deus. O Senhor falou o quê? Nem só de pão. Irmãos, não pense que a vida é só pão. A vida, irmãos, é muito mais que pão. A vida é muito mais do que dinheiro, comida, bebida, casa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na nossa vida só vai ser plena se nós tivermos a palavra de Deus habitando em nós. E a comida deve nos lembrar disso. Amém? Todas as coisas criadas apontam para Deus. E trabalhar? Ah, não. Não é possível. Trabalho? Parece que o trabalho é a área que a gente tem mais dificuldade de colocar Deus. Parece que, bom Senhor, foi bom estar com você, mas agora eu vou trabalhar. Entra aqui, mais tarde a gente se encontra. Parece que a gente engaveta o Senhor na hora de ir para o trabalho. Pois saiba você que nós podemos honrar a Deus no nosso trabalho. Primeira coisa, o trabalho é algo determinado por Deus. Lembra lá em Gênesis 3? Do suor do seu rosto. Então, quando nós trabalhamos, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus para o homem, lá em Gênesis. Paulo lida com pessoas meio ociosas, lá quando ele escreve aos Tessalonicenses. Sabe o que Paulo falou? Ele escreveu assim, quem não quiser trabalhar, que não coma. Certo? Tinha uns irmãos meio encostados lá. Tem que trabalhar. O Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus trabalha, Deus não dorme. Sabe o que ele está fazendo? Ele está sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Se Deus dormisse, imediatamente a gente voltaria para o pó. Nós somos sustentados porque Deus trabalha até hoje. Nós precisamos trabalhar, irmãos. Amém? Efésios 6, de 5 a 7. Vamos ler? Veja só, Paulo orientando de forma prática os irmãos que trabalham. Vamos ler? Quanto a vós, outros servos, ou seja, trabalhadores, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem. Você não vai acreditar, mas o seu chefe, aquele mala, é um tipo de Cristo. Você deve trabalhar para ele como se estivesse trabalhando para o Senhor. Aí. Pois é. Ele foi colocado por Deus na sua vida para te lembrar que você tem um Senhor. Duro, né? Mas você, ali no trabalho, está na posição, e talvez só lá você esteja, na posição de servo. Você chega em casa, você é o rei, mas no trabalho você é um servo. Isso nos lembra que nós também somos servos de Cristo. Amém? Amém. E veja só, quando nós trabalhamos, nós não temos que trabalhar só quando o chefe está aparecendo, né? Ele fala, como não servindo à vista. Quando o chefe aparece, quando ele sai fora, Sabe por quê? Porque o seu chefe não está vendo, mas o Senhor está vendo isso. Isso é um teste para nós. Quem faz isso, provavelmente é uma pessoa aqui no local e outra em casa. À vista, amém, glória a Deus. Em casa, um leão. Uma pessoa difícil de lidar, pessoa carnal, almática, ou seja, é hipócrita. O trabalho mostra quem nós somos, de verdade. Amém? E ele nos lembra de que nós temos um Senhor, a quem nós devemos contas. Amém? Ó Senhor Jesus, não é uma palavra muito palatável, mas o Senhor determinou que nós trabalhássemos. Amém? E o trabalho, ele expõe muita coisa. Senhor Jesus, entendamos, irmãos, como diz aqui, o trabalho, ele não é um fim. O trabalho é um meio. Sabe do quê? Glorificar a Deus. Amém? Nós glorificamos a Deus trabalhando bem. Ai, sabe por que você tem que ser um bom trabalhador, irmãos? Para ser promovido? Amém. Para ganhar mais? Amém. Para conseguir as coisas? Sim, mas não se esqueça. Para glorificar a Deus. Uau, você trabalha bem. Sabe o que você fala? Graças a Deus. Certo? Eu estou aqui para honrar o meu Senhor. Ó Senhor Jesus. E o fruto do seu trabalho, também conhecido como dinheiro. Lidar com dinheiro, irmãos, é uma questão muito importante. Muito importante, né? O Senhor toca muito nessa questão. É César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O Senhor nunca foi negligente, o Senhor nunca foi desperdiçador, o Senhor sempre foi uma pessoa muito cautelosa com o dinheiro, lidar com as autoridades. Nós precisamos entender, irmãos, que o dinheiro, como fruto do nosso trabalho, também precisa voltar para Deus, porque tudo é para Ele. É por isso que nós precisamos dar o dízimo. Amém? É por isso que nós precisamos ofertar. Porque foi o Senhor quem nos deu. E ofertar e dar o dízimo é um exercício de desapego ao dinheiro. Porque o coração ama o dinheiro. E se você não está tratando com isso, você está comendo semente. Você não está plantando. Não está semeando para a vida eterna. Comendo tudo. Então, quando a gente lida bem com o dinheiro, oferta, dá o dízimo, socorre os irmãos, oferta para a obra, o que, que acontece com isso? Nosso coração, ele desapega do dinheiro. Lembra da parábola do semeador? Tem um negócio lá chamado espinho. A semente cai, começa a crescer, e o espinho sufoca. O que, que é o espinho? São as riquezas. Então, talvez você não esteja conseguindo avançar, crescer, sabe? Avançar no conhecimento do Senhor, porque ama o dinheiro. E ele está sufocando o seu amor pela palavra, pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, existia uma festa judaica. Aliás, isso é incrível, não sei se você sabia, mas quem fez o calendário judeu foi Deus. Certo? Se você for ler Levítico 23, você vai ler que tem um calendário de festas. O ano civil judeu é cheio de festas. Deus determinou algumas festas ali. Uma dessas festas era a festa das primícias. Você lembra disso? Tinha a colheita, todo mundo juntava para festejar, para se alegrar, e a primícia da colheita era ofertada a Deus. Por que que o Senhor estabeleceu essa festa, irmãos? Porque senão os judeus iriam se esquecer de que Deus provê todas as coisas. Ofertar é dar a primícia. Dar o dízimo é dar a primícia. E isso vai tratando o nosso coração e domando o leão da ganância que é em nós. Isso tem que ser sempre, irmãos. Porque como diz em Tiago, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa te iluminar para ver como é que eu estou lidando com essa questão. Amém? Senhor Jesus, nós também podemos ver Deus. E aí, é que os adolescentes subiram, né? Alguns estão aí. Estudo. Como é que você vê Deus no estudo? Estudar? O que tem a ver com Deus? Tem muito a ver. Colossenses 2:3. Vamos ler? Colossenses 2:3. Vamos ler, irmãos? Em quem? Em quem está oculto? Em quem está oculto a sabedoria e o conhecimento? Em Cristo. Olha só. Eu me lembro quando eu estudava muito para concurso, esse versículo fazia parte da minha rotina. Senhor, eu quero entender tudo que está aqui nesses livros de direito, mas mais do que isso, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Então, para quem é das exatas, eu quero entender essa equação aqui, mas mais do que isso, eu quero te conhecer melhor. Para quem está estudando qualquer coisa nessa vida, e nós temos que estudar bastante, o estudo, a ciência tem que nos lembrar que nós temos um Deus que é a fonte da sabedoria. Amém. E que tudo está oculto nele. Amém. Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais sábios nos tornamos. Amém? Amém? Amém. Aliás, é curioso isso, às vezes é uma pessoa sem estudo, mas ela aprendeu a conhecer o Senhor profundamente. Amém. E é uma pessoa extremamente sábia. Ela não conhece muito de ciência, mas ela é sábia. Você conhece alguém assim? Minha avó era assim. Analfabeta, mas sábia. Porque ela temente a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, quanto mais nós conhecemos das coisas, isso tem que nos levar para mais perto de Cristo. A gente aprende a apreciar a perfeição de Cristo. A gente aprende a apreciar a beleza de Cristo, a inteligência de Cristo, a perfeição de Cristo. A ciência cada vez mais comprova que a Bíblia está certa, irmãos. Eles esperneiam, mas cada vez mais a Bíblia é o princípio da sabedoria, expressa Cristo. Quanto mais nós conhecemos da palavra do Senhor, mais nós conhecemos de Cristo, mais sábios nos tornamos. Porque nele estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó Senhor Jesus! Deixa eu entrar, irmãos. Tudo aponta para Cristo. Casamento. Casamento é outra área que a gente costuma colocar Deus na geladeira, né? Aqui cuido eu. Da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, da minha mulher, cuido eu. Mas não é bem assim, irmãos. Vamos ler Efésios 5, 25. Ó Senhor Jesus. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos também que depois as mulheres sejam submissas aos maridos. Sabe por que o seu casamento precisa ser bom? Porque ele é um tipo de Cristo e a igreja. Quem olha para o casamento precisa lembrar que Cristo e a igreja existem. Amém? Ah, o meu casamento precisa ser bom para eu ser feliz? Amém, precisa, claro, para você ser feliz. Quem não quer morar numa família feliz, equilibrada? Todos nós queremos, apesar de ser bem difícil encontrar. Mas, essa família precisa refletir o futuro. Cristo se casará com a igreja. Cristo ama a igreja. Aliás, maridos, sabe por que você tem que ralar? Porque Cristo é o nosso exemplo. Ele se entregou por ela. Maridos precisam se entregar pelas esposas. Maridos, sabe por que tem tanto problema hoje com casamentos novos, as pessoas que estão casando? Porque o garoto casa, ele quer continuar sendo garoto. Ele quer continuar jogando videogame, sair com os amigos, tal. Hello? Você agora é homem, casado, marido. Agora é a hora de se entregar pela sua esposa. E quando o marido faz isso, ele traz lembrança de Cristo, que se entregou por ela. Amém, irmãos? Amém. Então, os maridos precisam entregar pelas suas esposas para que ele seja uma lembrança de Cristo. Ele é a ponte para Cristo. Amém? A nossa casa, por fim, já estou concluindo, a nossa casa lá, você vai voltar para a sua casa hoje. Quando você entrar na sua casa, você tem que se lembrar uma coisa. Primeiro, que nós habitamos em Cristo. Amém? Amém? Ele é a nossa morada. Amém. Ele é a nossa segurança. Amém. Ele nos traz conforto. Ele é o nosso consolador. Você tá, teve um dia difícil, tal. Eu sou do tipo de pessoa que fica 5 dias fora de casa, de férias, eu quero voltar para casa. Eu canso de fora de casa. Eu preciso voltar para casa, porque na casa eu descanso. Cristo é o nosso descanso, é a nossa proteção. Tem uma festa, mais uma vez, né, uma festa judaica, você já deve ter ouvido falar, que é a festa dos tabernáculos. Ou das cabanas. Sabe o que é isso? O Senhor falou, ó, uma vez por ano, vocês vão sair de casa. E vocês vão montar uma barraca fora de casa. E vocês vão morar nessa barraca 7 dias. Sabia? Tem judeu que faz isso até hoje. Eles saem de casa, montam uma barraca e ficam 7 dias morando na barraca. Sabe por quê? Para vocês lembrarem que vocês foram peregrinos no deserto. Olha só isso. Então o Senhor, irmãos, quer tirar o nosso coração dessa terra. Se a gente não lembra de Cristo, se a gente não se lembra de que Ele é o autor de tudo, o criador de tudo, toda a glória é para nós. Há o dinheiro, a casa, o carro, certo? O sucesso, a saúde, fui eu, fui eu, fui eu. Irmãos, nós precisamos sair de casa. Essa festa lembrava os judeus de que eles eram peregrinos, de que a nossa pátria está nos céus. Tudo aqui, irmãos, é passageiro. Tudo vai ser queimado pelo fogo. Nós estamos aqui simplesmente caminhando rumo à eternidade. Amém. E nesse caminhar, Deus testa o nosso coração, Deus purifica a nossa alma, jogando para nós sinais. Eu estou cuidando de você. Amém. Pelas coisas que foram criadas. Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar para os irmãos. Não é uma coisa muito comum nós falarmos disso, né? Mas nós precisamos aprender a conhecer o Senhor fora de nós também. Amém? Ele está em nós, Ele está no nosso espírito, nós precisamos exercitar o espírito, nos encher de Cristo. Mas o Senhor está em todos os lugares. Amém. E o Senhor está no teu trabalho, no seu casamento, na sua família, sua casa, sua comida, sua roupa, seu acordar, seu dormir. O Espírito está, é o pneuma que está no ar, Ele é a luz da vida, Ele é a água da vida, tudo aponta para Cristo. Isso nos faz conscientes da presença de Deus. Então, irmão, o que é esse tudo? É a tua vida. Você está nesse tudo aí. E nós precisamos conectar tudo em Cristo. Amém, João?
Amém.
Que o Senhor nos abençoe.
Amém.
Jesus é o Senhor, amém?
Amém.
Amém.